A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o arroba Podcasters Unidos, é só escolher e dar o play. Shut up and sit down.
Elementar, meus caros ouvintes, está começando mais um podcast Elementar. Eu sou Natiel Silveira e hoje temos a participação especial de Pedro Cauarriça do Tropa Dercy.
E aí, galera, valeu pelo convite.
E o nosso estimado editor, Diego Ferreira.
Fala, galera, beleza?
Como vocês viram aí pelo título do programa, a gente está aqui hoje para conversar sobre os filmes mais aguardados de 2021. Esse é um programa que a gente gostaria de ter feito ele antes. Essa pauta meio que está pronta desde janeiro, a gente tá gravando isso daqui em março. Mas, enfim, a gente não sabe ainda exatamente como é que vai ser esse ano de lançamento. Acho que alguns dos filmes que estão aqui, eles provavelmente ainda serão adiados para outro momento. Mas quando a gente tá gravando esse programa, que é finalzinho de fevereiro, esses filmes ainda estão confirmados para 2021. Eu vou perguntar assim pra vocês, como que vocês acham que vai ser esse calendário, né? Ano passado a maioria dos filmes foram adiados e tal, alguns foram adiados pra esse ano. Eu não sei, assim, como eu falei, a gente tem vários desses filmes que estão previstos pra esse ano, mas eu não sei como é que vai ser. Eu sei, por exemplo, que os filmes da Warner serão todos lançados, porque eles vão lançar em cinema, quando possível, e vão lançar todos também no HBO Max. Então esses filmes a gente tem confirmado já. Mas outras produtoras a gente não sabe bem ainda. Nesse sentido de lançamentos, qual é a expectativa de vocês pra indústria do cinema?
Eu acho que a Marvel deve começar a fazer isso também, cara. A Marvel Disney, né? Star Wars, eu acho que deve começar a fazer isso também. Porque pelo menos o hype que tá dando por causa de WandaVision, vai vir um monte de série nova agora. Eu acho que eles vão se empolgar com o Disney Plus aí e soltar os filmes deles na plataforma também, acho.
O problema vai estar sendo o preço, né? Porque eu acho que o Raya é da Disney, né?
Sim.
Ele vai sair, eu acho que acho que é R$70, eu acho.
Mas ele vai sair dentro do Disney Plus por R$70?
Eu acho que sim. Ou vai ser tipo o Mulan, né? Porque eu acho que o Mulan foi pago e depois ele vai sair depois.
É porque eu não vi nada pago no Disney Plus ainda. Eu nem sei, tem alguma aba ali? Não, é que não deve ter nada agora, né, de lançamento.
É, eu ainda não vi, mas, por exemplo, no Amazon Prime tem, né? Por exemplo, algumas coisas da Paramount.
Na Amazon tem bastante.
Outras coisas. Então, acredito que a Disney deve ir para esse mesmo caminho. Só que, pô, o preço tá muito caro. Eu achei R$70, por exemplo, acho que foi 120 o...
Então, mas é que assim, a gente tem que levar em consideração que o mercado brasileiro não é relevante pra eles, nem se tivesse tudo normal, né? Porque você pega, tipo, o filme que fez mais sucesso aqui, fez algumas dezenas de milhões, enquanto pega lá na China, fez 1 bilhão, aí mais 1 bilhão nos Estados Unidos, mais 1 bilhão na Europa. Então, o Brasil não é um mercado relevante, né? Então, eles não devem levar em consideração o Brasil na hora de pensar nos lançamentos. Né? Então, acredito que vai sair tudo da Disney, pelo menos deve sair por ali, sim.
A gente vai ver daquele jeitão. Né?
Daquele jeito, exatamente.
Entrando aqui na nossa pauta de programa, né? A gente fez uma lista prévia com 20 filmes, pra gente não ficar aí o dia inteiro falando de possíveis lançamentos desse ano. E essa lista, eu meio que olhei pra ela e tentei pensar, por que esses filmes são os mais aguardados, assim, ou são os que geram mais expectativa de lançamento esse ano, né? E aí eu vi dois recortes muito claros, assim. Alguns deles são pelo realizador, pelo diretor. Tu olha e pensa que é um nome muito grande ou muito influente, tu pensa, eu tenho que ver o filme desse cara, ou então porque ele é uma grande produção de um estúdio com um grande investimento, ou filme de uma franquia, assim. Dentro dessa percepção, eu meio que separei essa lista em dois tópicos, assim. Primeiro, filmes de diretor, e depois filmes de franquia barra estúdio. Filmes de franquia barra estúdio, né? E algumas dessas obras, elas não são, assim, muito, muito claras, assim. Então, acho Eu acho que a gente pode começar essa discussão falando um pouco desses filmes que eles estão meio na... que eles têm esses dois aspectos. Eles são uma produção de um grande investimento do estúdio e também tem um realizador que chama atenção para essas obras, né? Então acho que a gente pode começar falando, pelo menos na minha percepção, o filme adiado do ano passado que era o mais aguardado, assim, que é o Duna, do Denis Villeneuve, né? Esse filme, ele ia ser lançado em outubro do ano passado, né? Ele foi adiado e ele foi adiado para outubro desse ano, né? E aí a gente entende que, a gente sabe, né? Cultura pop, que Duna é uma das obras mais influentes da história da cultura pop e da literatura de ficção científica. Só isso já é um grande chamariz e gera muita expectativa. E para além dessa obra-fonte, a gente tem o Denis Villeneuve. E se a gente olha para a última década, provavelmente, pelo menos eu entendo assim, o Denis Villeneuve é o grande diretor, realizador de cinema dos últimos 10 anos, né? A gente vê que ele produziu, assim, nos últimos 10 anos, o Blade Runner 2049, A Chegada, o Sicário. Ele é um cara que ele anda por vários territórios, assim, da ação, do thriller, da ficção científica, e ele é muito competente em tudo que ele faz. Queria saber o que vocês esperam desse filme, né? Também tem um baita de um elenco também, esse filme de Duna.
Cara, eu tô empolgado, mas eu não conheço nada do universo de Duna. Nunca li, nunca vi nada, não vi o filme clássico. Então, eu tô empolgado mais pelo elenco em si e pelo... Como que fala? Pelo... Não é repertório, é pela... Fugiu a palavra agora. Pela fama de Duna do que pela obra em si, porque da obra mesmo eu não conheço nada.
É, cara, eu gosto do Villeneuve, gostei muito do remake barra continuação aí do Blade Runner. A Chegada, eu não sou um grande fã, mas ele é um ótimo diretor. Eu gosto muito desse universo Duna. Eu já vi o filme, o livro ainda não li, nunca li ele completo, mas é um universo fascinante. Eu gosto muito, principalmente do Duna de Jodorowsky, lá aquele documentário daquele filme que nunca saiu, né? Eu como eu já disse, assim, fazer uma obra de Duna, o Jodorowsky estando vivo, ele não tá nem como ele participando de nenhuma forma, eu acho um pouco sacanagem, mas eu tô animado, cara. Eu gostei do trailer, vi o trailer, gostei bastante. Eu gosto muito, principalmente do Timothée Chalamet, eu gosto muito dele, acho ele muito bom ator, né? É um ali do elenco, assim, que eu vi que eu mais conheço, assim, a princípio. Mas eu tô animado, cara. Quero ver. Eu acho que vai ser um dos bons filmes do ano aí.
É, o Duna, ela é uma distopia política, né? Acho que ela é uma obra bem popular, assim, da cultura ocidental e tal. E caso alguém não saiba, é basicamente isso. Ela se passa numa sociedade... Ele é meio que uma space opera, o estilo Star Wars. Na verdade, Star Wars é uma space opera, o estilo Duna, né? E tem toda uma trama... É meio que um Game of Thrones do espaço, assim. Acho que seria uma forma bem simples de explicar o que é Duna, né? A gente tem ali as sociedades, que elas vivem meio que num sistema feudal espacial. Tem as casas, bem como tinha em Game of Thrones, meio que cada casa cuida de um planeta que tem a sua importância política e econômica para aquele sistema, né? E aí tu vai ter esses conflitos políticos, religiosos, aí tem todo um subtexto de questões relacionadas ao meio ambiente, preservação do espaço natural. É uma obra bem, bem rica mesmo, e o elenco é muito foda. Além do Timothée, tem o...
Eu fiquei curioso que o Diego falou que o Chalamet é o que ele mais conhece ali. É sério, Diego? Pô, o elenco tem Jason Momoa, Oscar Isaac, David Bautista, Josh Brolin, Javier Bardem, Zendaya, e o Chalamet é o que você mais conhece dali, velho?
É, pois é, acho que eu interpretei mal, eu expressei errado. Mas é, o elenco, por exemplo, tem a Rebecca Ferguson, que ela fez o penúltimo Missão Impossível. Então, eu me expressei mal, gente. Desculpa.
Entendi.
O Oscar Isaac vai ser o pai do Paul, né? Que é, pra mim, é o melhor personagem desse universo, né? Acho que até mais do que o próprio Paul, assim. Mas eu sei lá, cara. Porque, assim, o Duna, ele é muito intriga política. Ele tem ação no livro e tal, mas a parada do Duna é a intriga política.
Não é o foco, né?
E eu acho que, assim, funcionaria melhor numa série. Que até se você ver o filme original, ele foca muito na... Por exemplo, ele tem muita linguagem de você ver o pensamento das pessoas, né? Direto, né? E o filme do Lynch traz muito isso. Aí acabou sendo um pouco chato, né? Mas eu acho que ele vai acabar indo mais pra ação. Mas eu sempre achei que Duna funcionaria melhor numa série.
Então, esse filme, o The Green Knight, em português, não tem um título oficial, mas seria o Cavaleiro Verde, né? Ele é um filme que tá descrito aqui como Dark Fantasy. É uma fantasia medieval com elementos de horror. Ele é a grande aposta da A24 pra esse ano, né? Como eu disse antes, ele já era um filme do ano passado que foi adiado pra 2021. E ele é dirigido pelo David Lowery. E esse cara, ele tem só um filme lançado até então, que é o filme chamado A Ghost History, que é de 2017, se não me engano. E é um baita de um filme, é um dos melhores filmes de fantasma que eu já vi, assim. Aqui pro Brasil ele veio com o nome de... acho que é As Sombras da Vida, que é um nome ridículo. Mas é um filme muito bom, o diretor é muito bom também. E... não sei, basicamente é isso. O que vocês já ouviram falar desse filme? É um dos que eu tô com uma baita expectativa, assim. Porque o estúdio meio que criou uma marca. Inclusive a gente tem um programa aqui gravado já sobre a A24 e tudo que tá em torno dela. E essa é a grande aposta deles pra esse ano. Tem o Dev Patel como protagonista. Eu acho bem interessante esse universo aqui, aparentemente, de fantasia medieval de horror.
É, assim, se seguir meio que os padrões da A24, assim, indo mais pro horror de fato, não sei se eu vou ver não, né, mas assim, o elenco é massa, né, tem o Dev Patel, tem a Alicia Vikander, né, então, a história eu achei interessante, né, pra mim vai ser aquilo, se tipo, fosse falar, pô, tem elemento de horror, assim, putz, eu vou assistir por medo. Mas eu achei interessante, cara. Gostei muito da capa desse...
E é uma coisa... A gente não tem muito filme nesse estilo, né? De fantasia dark, medieval. Eu achei bem interessante esse recorte temático dele. E eu não conhecia, cara. Eu conheço algumas coisas. Quando eu era adolescente, eu li um livro de vários contos da Tábula Redonda e eu não conhecia essa história do Cavaleiro Verde, né? Tá descrito aqui que esse filme do Green Knight, ele é uma reimaginação desse conto clássico do Guy Win e o Cavaleiro Verde. Mas eu não conhecia isso daqui, meu. Bem, bem diferente aqui. A descrição desse conto é que tem um guerreiro que ele invade lá a corte do Rei Arthur e desafia qualquer membro da Tábula Redonda a atacar ele com o próprio machado, e ele retornaria em um ano e um dia pra revidar esse golpe. Basicamente essa história. Teria que me interessei. Eu vou ler esse conto agora pra ver qual é que é. Mas fora isso, eu já tenho essa expectativa pra esse filme, assim.
Um ano e um dia?
Uh-huh. Essa é a premissa do conto, pelo menos.
Eu fiquei muito curioso agora pra saber.
É, eu vou ler isso aqui agora também. Eu vou sair daqui e já vou procurar pra ver se eu acho esse conto aqui.
Cara, eu tô vendo o trailer aqui, né? Cara, eu achei interessante. Eu vou tentar superar meus medos se eu for de cagaço. Eu vou tentar. Porque não adianta. Quem fala que não é de terror, é terror. Porque quem gosta nunca fala que é filme de terror, né? Já percebeu isso?
É, falar, é mais comédia do que terror. Não, é terror.
É terror, é. É suspense, não, é terror.
Outro filme
Mas
que
eu
ele...
achei interessante, cara.
Outro filme que ele tá meio nesse... Ele é um grande filme de franquia, mas ele também tem um diretor muito foda. Eu vou ver esse filme, eu nem sou fã dessa franquia, mas eu vou ver o filme por causa do diretor, cara. Que é o 007 Sem Tempo para Morrer. É o último filme do Daniel Craig como 007, né? Você sabe alguma coisa dessa obra? Vocês são fã da franquia?
Cara, eu sou muito fã de 007. Não gosto de nenhum filme do Daniel Craig. Eu não gosto do Daniel Craig. Não acho o Daniel Craig um bom ator. Nunca gostei... Eu não gostei dessa visão Bourne pro Bond, né, que...
Virou filme de testosterona, né?
É, ele virou um Bourne, assim, eu não gosto, eu acho que o 007 tem que ter classe, e o Daniel Craig é muito pedreiro pra ser James Bond, né?
Virou, não é testosterona que fala, é de brucutu, né?
Brucutu, ele virou brucutu, eu não gosto, eu até vi o primeiro, o Cassino Royale, não acho, o problema não é o filme pra mim em si, né, por exemplo, Cassino Royale, não achei o filme ruim, mas o problema pra mim é o Daniel Craig. O Daniel Craig não me convenceu como 07, então tô feliz que tenha acabado e vamos partir pro próximo James Bond.
Que vem aí Idris Elba?
Porra, meu sonho.
É, eu não sou fã de 007, então a franquia do Daniel Craig me chamou mais atenção por virar mais filme de ação zona, assim, né, essas coisas épicas, mas ainda assim... Não é dos meus favoritos de ação, assim, o 007.
Ainda...
Prefiro outros filmes de brucutu, assim.
Ainda sobre esse filme, né, eu falei que eu vou ver só por causa do diretor, cara. O Cary Fukunaga é um dos caras mais interessantes, assim, que surgiu na última década. Já tinha feito já uns filmes naquela primeira década dos anos 2000, mas ele foi explodir assim pro mundo, tipo, ganhando uma visão mundial assim do que ele faz com a primeira temporada da série True Detective da HBO. E lá ele comanda muito bem a Sana, ele, pelo menos naquela série, ele consegue criar um clima, assim, de mistério muito legal. E logo depois, no ano seguinte, 2015, né, não sei se vocês viram, ele vai fazer o primeiro filme, naquela época, né, o primeiro filme original Netflix, que é um filme sobre guerra civil na África, um filme sobre a perca da inocência, essa corrupção da infância, que é o Beasts of No Nation.
Sim, Beasts of No Nation é excelente.
Que acho que é a melhor atuação da carreira do Idris Elba. É um filme muito foda a direção dele, assim. Ele é um cara que consegue criar umas experiência estética, assim, de luz, de cores, de som, que é muito foda. Depois ele fez aquela série Maniac pra Netflix, que é muito legal também. E agora ele tá vindo nesse filme mais de ação, assim, então tem muita expectativa pelo diretor. Eu só vi acho que um filme dessa série do 007, mas eu vou ver porque eu sou muito fã do Cary Fukunaga.
Esse filme tem um erro grotesco na tradução do nome, que devia ser Sem Tempo Irmão, né?
Poderia ser também, seria bom.
Seria maravilhoso, deram muito mole nisso. E, assim, eu acho que eu vou ver esse filme porque eu quero ver o Rami Malek como vilão, cara.
Ah, é verdade, tem mais isso.
Mas assim, eu tô feliz que tá acabando, né? Eu sei que o Julito, se o Julito escutar isso, ele vai ficar bolado, porque ele é muito fã da saga do Daniel Craig, mas... Normal, Julito, tu.
Seguindo a nossa lista aqui, e aqui já me dá até um cansaço já pra falar, porque sempre que eu vou falar esse filme, sempre dá um cansaço, assim. Mas ele é um filme que ele é um filme de franquia, de um grande estúdio, mas ele também é um filme do diretor. Acho que é o único filme de toda essa lista que o nome do diretor vai no título do filme, né? Zack Snyder, Justice League, filme que vai sair agora em 18 de março. Eu não preciso contar toda a história do que aconteceu, daquele filme da Liga da Justiça lançado em 2017, né? A minha expectativa é que seja um filme, certamente vai ser um filme melhor. A gente já falou disso aí em algum outro programa, eu acho que a gente sempre fala desse filme.
Doce ilusão, não vai ser melhor, cara.
Eu fico feliz, basicamente assim, eu fico muito feliz do Zack Snyder conseguir terminar o filme com a visão dele. É muito curioso, se tu for pensar, acho que isso daria um baita de um documentário, cara. Falar como é que foi feita a produção desse filme, porque até janeiro agora a gente não sabia desse filme direito. A gente teve toda aquela campanha, é um filme que gera muita discussão em cima do diretor e do fandom que tem em torno dessa obra, né? Mas, tipo, uma entrevista muito, muito legal em podcast, que eu não vou me lembrar o nome agora. O Zack Snyder fala como que ele tapeou a Warner, né? Que eles já tinham dito pra ele que o filme tinha que ter no máximo 2 horas, e que ele meio que falou assim, foda-se, seguiu gravando horas e horas de filme a mais e levou os filmes pra casa dele escondido, assim, uma loucura. Essa seria...
por isso que ele foi despedido, né?
Não,
ele
não foi...
obedece ordem, imagina.
Essa seria uma história bem, bem legal pra ser vista, assim, desses caras que tava tapeando o estúdio. Eu não acho que ele foi despedido por isso. Caraca. Eu acho que ele foi despedido porque, enfim, os filmes que ele fez não agradaram, frustrou um pouco as expectativas que eles tinham de bilheteria, e aí os caras viram uma oportunidade boa de mandar o cara embora e mandar.
Porque os filmes são ruins, né? Os filmes dele é ruim, né? Cara, então não tinha como mesmo.
É aquilo, o Zack Snyder, ele é um bom diretor, assim, de ação, tu vê que assim, ele sabe fazer, mas ele precisa de um roteirista ou um outro, ou alguém com um pulso firme do lado. Não dá
o
pra
Zack
deixar
Snyder,
tudo na mão dele.
Ele tem que ser diretor de segunda unidade pra fazer as cenas de ação de filme.
Isso,
assim.
Exato.
Ele não sabe contar uma história se ele não tiver o roteiro inteiro, 100% na mão dele, assim, já.
Tinha que deixar alguém
por outra pessoa.
Alguém com pulso firme lá dentro, isso que faltou.
Eu fico feliz que o HBO Max vai chegar aqui só no meio do ano, que aí eu vou poder assinar tranquilo, porque se tivesse aqui agora, eu ia deixar pra assinar só lá na frente, que eu não quero apoiar esse negócio, tá ligado? Eu não gosto do Zack Snyder. O melhor filme dele pra mim, assim, o melhor filme dele não, mas da DC, o melhor filme dele pra mim é o Man of Steel, que quem escreveu foi o Christopher Nolan, então não deixou ele cagar o filme todo, porque Batman vs Superman é horrível. E eu não acredito nesse papo de que o Joss Whedon que estragou o filme. Pra mim, o filme já tava estragado e o Joss Whedon tentou fazer alguma coisa, mas não tinha o que fazer. Então ia ser ruim de qualquer jeito. E um outro negócio que me incomoda é quando fala assim, ah, ele terminou com a visão dele agora. Porra nenhuma, é igual falar que o George R. R. Martin vai fazer agora que o final do livro vai ser a visão dele, que a série não é. A série era o fim do livro mesmo. Ele viu que foi ruim, vai mudar o fim do livro. Zack Snyder fez a mesma coisa. O filme ia ser aquilo mesmo, aquela bosta. E aí ele viu que foi ruim e aí fez um monte de coisa que a galera pediu. Superman de preto. Isso aí não ia ter no filme dele também.
Não, não ia.
Agora
não
tem, ia. Tá ligado? Então não é a visão dele. É a visão dele pós-fracasso do Liga da Justiça original. É outro filme, tá ligado? Não é nem filme, né? Vai ser uma série. 4 episódios?
Eu fico feliz disso sair, porque finalmente a gente vai poder seguir em frente, cara. Porque eu já não aguento mais galera falando desse filme. Assim,
a galera vai poder seguir, né? Eu já tenho...
Não, eu já segui em frente já há muito tempo.
A minha crítica já tá escrita já. Só vou esperar sair pra confirmar ela.
Mas eu tô feliz que ele lançou o filme, então... Pô, beleza, gente. Acabou. Parem de ficar pedindo versão do diretor de cada filme que sair.
Exato.
E vamos seguir em frente. É isso. Mas agora, esse lance aí que o Natiel falou dele enganar a ordem, eu acho que isso daria um bom filme, hein?
É uma história legal, né? Uma história divertida.
Daria um bom filme, eu acho.
Só pra gente encerrar esse tópico, como eu falei, ele cansa um pouco essas conversas, né? Só pra encerrar e a gente passar pra... Esse é o último filme que tá nessa... Que eu meio que pensei que tem os dois elementos. É um filme que tá numa franquia de um estúdio, mas também tem o diretor por trás, né? Eu só queria deixar registrado que tudo que o Pedro falou, diametralmente oposto, é o que eu entendo da carreira do Zack Snyder e dos filmes dele. sigamos em frente, então, na nossa...
Tá explicado.
Na nossa lista aqui. Killers of the Flower Moon. Esse é o próximo filme de Martin Scorsese. Esse é um daqueles filmes que eu tenho certeza que ele não vai ser lançado esse ano. Mas ele ainda tá previsto pra esse ano sem uma data definida. Mas, tipo, duas semanas atrás saiu uma notícia de que do novo protagonista do filme, que é a Leonardo DiCaprio mudou, que é o Jesse Plemons, se não me engano o nome do ator. Esse filme, basicamente, ele é um western que se passa lá nos anos 20, que fala sobre uma tribo indígena que começou a ser meio que massacrada porque uma grande mineradora tava tentando invadir a terra deles lá. Vocês já ouviram falar alguma coisa dessa história?
Não.
Vai ser a primeira temporada também que vai sair ou vai ser um filme só esse?
É um filme.
Porque o Irlandês foi só a primeira temporada, né?
Ah, sim. Badum-ts. Eu não sei quanto vai ser de duração esse filme. Mas eu acho legal, cara. Achei legal a premissa.
É tipo, um cara que reclama que o cinema tá acabando e faz um filme de 3 horas e meia, tá de sacanagem, velho.
Mas, cara, eu gostei da premissa, tô vendo aqui. E eu já tô chocado de não ter o Leonardo DiCaprio, né? O que tá acontecendo?
Não, mas ele vai ter o Leonardo DiCaprio.
Não vai ser o
protagonista
principal?
Ele não vai ser o protagonista, mas ele vai estar no filme. Ele ainda tá no elenco.
Ah, tá. Eu pensei, o que aconteceu? Brigaram? Ele não tá mais no filme?
É.
No filme do... Mas, cara, eu gostei da premissa. E se for essa pegada mais western, assim, diferente do que o Scorsese fez, né?
Isso é uma coisa que a gente nunca viu. O Scorsese nunca fez um filme de western, né, cara? Ele é um cara que ele sabe muito de cinema. Eu achei muito interessante, assim.
Então, o filme dele geralmente é mais máfia, mas sei lá, Hugo. Tem um quê de western sem ser western, né, os filmes dele, assim. Eu gosto bastante do estilo dele, é que o Irlandês é um filme que me irritou profundamente, assim. Então eu tô meio puto com ele, mas os outros filmes do Scorsese eu gosto, então...
Cara, eu gostei do Irlandês, mas eu fui vendo naquelas, assim, vi um pedaço...
Então, era pra ser uma série com 6 episódios, assim, aí dava perfeito, cara.
Eu fui fazendo assim, fui vendo os pedaços, aí eu gostei, não, cara, gostei do filme.
Ele tem momentos interessantes ali e tal.
Mas 3 horas e meia talvez foi demais mesmo.
Foi demais.
Pô, cara, eu acho que o filme, ele não... Eu acho que ele tem que ter o tempo que ele precisa pra contar a história, sabe? Eu não acho que ele tem que diminuir o tempo pra agradar o público, assim. Eu acho que o artista tem que fazer a obra dele, o público se vive depois, mas... Eu só não acho certo essa crítica porque o filme é muito longo. Cara, a história é boa, ela te deixa engajado e tu tá tendo aquela experiência de assistir o filme.
Então.
Eu não acho que seja um problema.
Eu sou o contrário.
Não, eu... É, eu acho que, pô, não, ele tem que fazer o filme, pô, ok, mas por exemplo, eu não sei se você conseguiria assistir, eu não sei se você já viu a Lawrence da Arábia, por exemplo?
Já vi na Globo, aí eu não sei se vale.
Eu acho que lá tu viu uma hora e meia.
Uma hora e vinte.
Né? É. Sei lá, cara, mas o irlandês é um ótimo filme, mas poderia ser mais curto.
É porque eu não sou muito fã do cinema mais antigo, que tem um ritmo mais lento, né? Uhum. E os filmes do Scorsese não são assim, né, geralmente. O irlandês foi exceção da exceção, assim, na filmografia dele. Então, por isso que eu tenho essa crítica, assim. Eu entendo a visão de que o filme tem que ter o tempo dele, mas pra mim não fica interessante, tá ligado? Pra mim o filme tem que te manter preso o filme inteiro, e o irlandês não é o caso. Mas é só o irlandês que eu acho ruim, os outros não, mas como o irlandês é o último, é a impressão que fica, né, do diretor, então...
Mais alguma consideração sobre Killers of the Flower Moon?
Achei massa, achei a premissa massa. Quando sair, eu vou assistir, independente de...
Não, também.
Mas eu sei que vai vir com um nome muito ridículo aqui no Brasil.
Pode, verdade, provavelmente.
Com certeza.
Seguindo a nossa lista aqui, filmes que são aguardados pelo seu realizador, a gente tem aqui The French Dispatch, outro filme que era do ano passado, foi adiado, é o próximo filme do Wes Anderson. Vocês têm alguma expectativa? Eu vou falar a minha expectativa. Eu gosto muito do Wes Anderson, acho ele um dos caras mais legais. É um dos melhores compositores de cena do cinema atual. E esse filme tem um elenco muito legal. O trailer dele é encantador. Ele tem uma coisa meio lúdica, meio teatral. Não só nas atuações, mas na montagem do cenário. Ele vai brincar com a parte do filme preto e branco, outra parte colorida. A razão de aspecto do filme também muda. Isso eu achei muito interessante. Eu acho que ele é um cara muito criativo. Eu tô bem empolgado pra ver esse filme aí.
Cara, eu preciso ver mais filmes do Wes Anderson. Porque tu chegou a ver aquele Ilha de Cachorro? Eu gostei do trailer, mas eu não assisti.
Vi, bem legal, bem legal. O Wes Anderson nunca errou na... Acho que ele nunca errou na carreira dele todas, assim. Mas os dois filmes de animação dele são muito bons também. Os dois são stop motion, que é a Ilha dos Cachorros e Fantástico Sr. Raposo. Os dois filmes são muito bons.
Esse Fantástico Sr. Raposo é maravilhoso.
Eu nunca vi nada do Wes Anderson, tô vendo aqui.
Ô, Diego.
Eu baixei o Ilha de Cachorro e tá no HD.
Veja. Ele tem alguns filmes muito bons, assim. Ele é um cara que tem uma... Ele cria toda uma aura meio de conto de fadas, assim, em torno do filme dele. É bem interessante, ele consegue criar, te absorver pra essa atmosfera. E é tudo tão lúdico, principalmente as cores que ele usa. A direção de arte dos filmes deles é algo muito característico. Principalmente pelas cores, os figurinos, é tudo, parece tudo meio encantado, assim. E se tu não viu nenhum filme dele, eu já te recomendaria ver um Moonrise Kingdom. É muito legal. Uma história de amor entre duas crianças ali.
Eu vou começar pelo Ilha de Cachorro, que já tá no HD já.
É justo.
Você alugou legalmente, tá aí.
É, exatamente.
E ainda sobre o The French Dispatch, basicamente eu não tem muito um roteiro dele, uma sinopse. A gente só viu o trailer e diz que se passa numa redação de jornal nos anos 50, se não me engano, ali. E o protagonista vai ser o Timothée Chalamet. Então já tem mais um motivo pro Diego assistir aí.
O cara tá em todas, né? Ele tá fazendo uma sequência, um monte de filme, né, cara?
Tá, sim.
Tudo no intervalo aí de... Acho que, sei lá, desde o Me Chamo Pelo Seu Nome tá saindo... Eu, pelo menos quando eu comecei a acompanhar, ver ele assim, tá quase um filme por ano, praticamente.
Verdade. Ele tá em alta. Mais até de um filme por ano. Ele fez aquele... No ano que teve Me Chamo Pelo Seu Nome, ele fez aquele Lady Bird. Ele fez aquele Little Women no ano passado. E aí ele faz um monte de coisa, cara. Ele fez aquele Beautiful Boy com o Steve Carell. Ele é um cara que tá muito em alta mesmo. Seguindo aqui, então, a gente tem aqui um filme... Esse é outro que eu tenho muita expectativa, que é o The Last Night in Sorrow, filme do Edgar Wright. O Edgar Wright é um cara muito interessante também. Ele fez aquela famigerada trilogia do Cornetto, que são filmes de comédia parodiando outros gêneros. Ele fez um filme que eu acho muito bom, que é o Scott Pilgrim. Vocês já viram alguma coisa desse filme? Gostam do diretor?
Cara, eu gostei muito do Baby Driver. Eu gostei também do Scott Pilgrim. Fiquei muito triste dele não ter feito o Homem-Formiga, que eu queria muito ver a visão dele pro filme.
Nossa, mas era malucaça a versão dele, né? Mas tem... O Homem-Formiga tem muita coisa dele ali ainda, cara.
Eu não sei dizer, né, cara?
Se você pegar, por exemplo, o Luiz, ele é Edgar Wright, cara.
Ah, pode crer.
Ele... Porra, então tem muita coisa no filme que ficou do Edgar Wright, né? Edgar Wright eu gosto muito também, Baby Driver, aquela cena inicial, porra, sequência é maravilhosa.
Aquela, é foda, né? É muito bom, cara. Ele é um bom, né? Diretor. E a trilogia do Cornetto também é muito boa.
Ele faz uns filmes muito estilosos, assim, visualmente também.
Sim, sim. O Scott Pilgrim também é incrível. Então é só aguardar.
Pô,
né? Edgar Wright...
Esse The Last Night in Sorrow, ele não tem uma sinopse ainda definida. A gente já sabe que ele vai se passar num distrito inglês que justamente Sorrow, que é onde o Edgar Wright cresceu. Ele vai ser protagonizado pela Anna Taylor-Joy, que é mais ou menos o Timothée Chalamet feminino, nesse sentido que a gente estava comentando agora há pouco. O cara tá em várias obras aí dos últimos anos, né? E ele vai ser um filme de horror. E eu vi uma notícia, eu não lembro qual a fonte agora, mas eu vi uma notícia de que ele é muito inspirado em dois filmes do Roman Polanski, assim, que são filmes de horror psicológico, que é O Repulso ao Sexo e O Bebê de Rosemary. Então eu acho que vai sair coisa boa daí, cara.
Aí você já...
Não, mas confia. É o mesmo que ele do Will Smith, cara. O Edgar Wright, confia.
Confia, né? Pode crer.
A gente tem aqui agora um outro filme aqui do... Provavelmente aí, talvez seja o maior diretor de cinema de todos os tempos, o cara mais influente. Se não é o mais, é um dos mais, que é o Steven Spielberg, cara. Acho que a gente vai ter aqui, se eu não tô enganado, ele fez algum musical antes na carreira dele?
Eu acho que não.
A gente tem um musical aqui, uma história de romance, um musical romântico chamado West Side Story. Tá previsto pra 10 de dezembro o lançamento desse filme.
Ele tá sumido, né, cara? Já tem um tempinho que ele não lança filme, né?
Acho que...
Ah, foi o jogador Isso. número um, o último dele, né?
Exatamente.
Foi o último, foi a epopeia nerd. Agora eu não sei, mano. Esse West Side Story musical, velho.
Aham, musical.
O cara faz o que ele quiser, né? No
ele faz
dele.
O que ele quiser.
Ele faz o que ele quiser.
Ele quiser. Vou fazer um Velozes e Furiosos. Ele vai fazer, cara.
Vai.
Acho que o único nome mais...
E a gente vai ver, né?
Sim, por isso que... É só por isso que tá aqui, cara. É simplesmente Spielberg. Não tem como a gente ignorar. E ainda sobre esse filme, o nome mais conhecido do elenco é o Ansel Elgort, do Baby Driver.
Gostamos.
Seguindo aqui, alguma consideração?
Cara, é só Spielberg, né, cara?
Não tem muito o que falar, né, cara?
Você vai ficar interessado em isso.
Só aguardar
sair.
A gente tem aqui agora o próximo filme da nossa lista, previsto pra estrear em 10 de outubro, chamado The Last Duel. Filme do Ridley Scott, que é também um outro nome muito foda da história do cinema. Várias obras icônicas pra cultura ocidental. E aqui ele traz um filme medieval. Não medieval, né? Um filme que se passa até um pouco medieval também. E ele tá retratando aqui nessa história um fato real, cara. Que é o último duelo por combate. Último julgamento por combate da história da França, né, meu? E aqui ele traz o Ben Affleck e o... Esqueci o nome do ator, cara.
Matt Damon,
Adam Driver.
O Adam Driver como os protagonistas da história. A gente tem aqui a história de um cara que...
Eu tô vendo que o roteiro é do Ben Affleck e do Matt Damon.
O Ben Affleck é um bom roteirista, pelo menos. Mas o principal chamariz, assim, pra mim é o Ridley Scott.
Sim, sim. Inclusive já ganharam Oscar pro roteiro, então...
Mas eu acho legal, achei legal o recorte, tu vai pesquisar ali a história verídica, é muito interessante ver ali esse caso, que foi o último julgamento por combate. Se vocês forem pesquisar ali Jacques Legris, tu vai achar a história também, é bem, bem interessante ali, né? Na verdade, os protagonistas são o Matt Damon e o Adam Driver, o Ben Affleck ele é meio que um coadjuvante.
O Adam Driver, ele faz os filmes ficarem mais reais, né? Porque ele é feião. Aí fica mais palpável, né? Que geralmente é tudo bonitão.
Gente como a gente, né?
Geralmente na tela é todo mundo bonitão. Aí tem o Adam Driver feião lá no meio. Aí dá mais realidade pro filme. Assim, eu gosto dele.
Mas também é outro filme que eu tô bem interessado em assistir, né? Tô um pouco receoso por ser o Ridley Scott, que ele já tem dado umas vaciladas aí nos últimos filmes, né? Principalmente no... Na série Alien aí, mas assim, ele sabe fazer esse tipo de filme também, né? Então,
sim,
já
sim.
Fez bons filmes aí, o próprio... Ai, meu Deus, Gladiador... Ele fez o Robin Hood, se eu não me engano...
Ele fez aquele, acho que aquele das cruzadas é dele, mas é ruim, né? Eu acho que é do Ridley Scott também, né? Era uma baita uma produção, tinha uma direção de arte muito bonita e tal, mas a história, se não me engano, é uma história ruim. Eu não vi, eu só ouvi falar desse filme das cruzadas aí.
E assim, o último dele que eu gostei foi o Perdido em Marte, né?
O Perdido em Marte dele é legal.
que eu vi e gostei, mas vamos ver, cara. É um elenco bom, né? O Ben Affleck aí e o Matt Damon são bons roteiristas, né? Já ganharam, acho que aí, como eu falei, pelo Gênio Indomável, por exemplo. Tem um elenco bom, então acho que tem tudo pra dar certo.
Sim. Alguma consideração sobre The Last Duel?
Não. Só...
Ok, isso aí,
também,
então.
É.
Ridley Scott
fala, chama mais do que o filme.
Hoje em dia, eu acho que o Adam Driver chama mais do que o Ridley Scott, cara. Ele é muito bom ator mesmo. Ele é muito bom. E eu nunca vi o Adam Driver num filme ruim, cara. Eu vi vários filmes dele. Tirando o último Star Wars, que é meio controverso, mas assim, fora
tirando
isso...
Tirando o último Star Wars.
Mas aí não é culpa dele. A gente... Não é tu falar, a atuação dele tá ruim. Não é culpa dele.
Não é.
Ali é culpa dos fãs, que fizeram a fanfic que eles pediram.
E... Exatamente.
Toma aí.
Seguindo aqui, então, para o último filme dessa lista que eu fiz previamente aqui. Último filme dessa lista, o filme de diretor, tá aqui. É o filme que saiu o trailer essa semana. Acho que a Netflix, pegando o hype do HBO Max, lançou o trailer de Army of the Dead. E aqui no Brasil ganhou o subtítulo de Invasão em Las Vegas. O Zack Snyder é o único diretor, claro, que tem duas obras aqui. Mas eu achei significativo, porque o primeiro filme que o Zack Snyder faz, que ele vai ganhar fama e projeção mundial, é o remake, né, do Dawn of the Dead. E ele é, esse filme, ele é, tipo, é quase consenso que ele é melhor que o outro filme original, sabe? E ele é um filme que ele vai ser muito importante, Dawn of the Dead, do remake de 2004, porque ele vai projetar os zumbis na cultura pop com muita força novamente. A gente sabe que os zumbis, eles surgem lá na final dos anos 60 e até os anos 80, a gente teve várias produções. Chegando nos anos 90, basicamente tem um hiato, a gente não tem nenhuma grande produção relevante. Inicinho dos anos 2000, o gibi de The Walking Dead se torna muito popular nos Estados Unidos, né? Mas essa volta dos zumbis à cultura pop, ele vem com esse remake do Zack Snyder de 2004, né? E dentro desse... Não é bem um subgênero, né? No horror, tu pode dizer que é um subgênero de filme de zumbis. Mas zumbis são elementos que são usados em vários tipos de filme. Tem filme de comédia com zumbi e tal. Mas dentro desse subgênero, dessa temática de zumbis, o Zack Snyder, ele causa uma revolução no gênero. Por lançar esse filme em 2004, que é um baita sucesso, ele é considerado por basicamente todo mundo o melhor filme que o Zack Snyder já realizou. Eu discordo, eu ainda acho o Watchmen melhor. Mas a principal revolução dele tá num aspecto muito simples, cara, que são os zumbis velocistas, zumbis que correm. Isso nunca tinha sido utilizado anteriormente. E quando a gente pensa assim em produções de zumbi que fizeram sucesso, ele é muito relevante. A série do Walking Dead só existe por causa dele. Claro, o gibi por si só já tinha muita popularidade ali na primeira metade da década, dos primeiros 10 anos da década de 2000, mas esse filme, ele traz um hype assim que torna possível The Walking Dead existir, né? E pra além disso, a gente vai ter o baita sucesso que foi o Guerra Mundial Z depois, sucesso de bilheteria. Não sei até porque não teve uma continuação, porque ele rendeu muita grana. E aqui também os zumbis que correm não existiam no livro, né? O livro é bem diferente do filme, mas eles têm essa questão também. E se a gente for ver o último grande filme de zumbi, muito aclamado tanto por público quanto crítica, é aquele filme sul-coreano, né, Train to Busan, ou Invasão Zumbi, que também vai trazer esse aspecto dos zumbis corredores, assim. Então, querendo ou não, ele foi um cara importante pra esse subgênero de filmes, e ele fez um baita filme, e ele tá voltando agora com esse filme, Army of the Dead, dificuldade de falar o título, depois de vários anos, e eu acho que vai ser legal ver ele trabalhando fora da Warner DC, porque tá muito poluído toda essa relação dele com a Warner. Eu acho que vai ser... Parece um filme bem legal. O trailer que saiu essa semana parece bem divertido, muito colorido, muito iluminado, com um elenco quase desconhecido. Eu só conheci o Dave Bautista daquela galera ali, mas parece bem legal. Você chegar a ver o trailer e tal, se passa num cassino, né? Basicamente, a premissa é... Teve um surto de zumbi em Las Vegas, passa-se, se não me engano, acho que seis meses ou um ano, não lembro exatamente o período lá. Só que tinha um cara muito ricaço que deixou uma grana muito pesada num cofre lá. Aí ele contrata meio que essa equipe de mercenários pra ir até lá, e até a cidade que tá tudo tomada por zumbis, e tirar a grana de lá. Acho que tem tudo pra ser um baita de um filme pipoca bem divertido.
Falou aí, né, que teve seu auge ali no... Do zumbis e tal, entrou em hiato, passou um hiato ali no, pelos anos 90 e tal. Eu não vejo a hora de voltar esse hiato. Eu não aguento mais obras de zumbi. Eu não aguento mais. Não tô falando nem que o filme vai ser ruim ou não, isso nem é meu ponto. Eu acho que até vai ser um filme divertido, mas eu não aguento mais essa premissa. Eu já tô de saco cheio.
O quadrinho de Walking Dead já acabou, né? Pelo menos. E é excelente, inclusive, uma observação aqui.
Mas a série saturou. Vai ter agora uma série do... Ai, meu Deus, esqueci o nome do jogo. Do jogo de PS do PlayStation.
Resident Evil?
Não, é... Né, é aquilo, a gente teve Resident Evil aí, os filmes aí, né? Vai ter agora Last of Us, vai ter uma série de Last of Us. Cara, eu não aguento mais. Last of Us não é zumbi. Ah, é zumbi, cara. Eu não, é zumbi. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu já tô extremamente saturado.
Cara, mas aí é só tu não olhar, cara. Deixa as pessoas que gostam de zumbi curtir.
Então, é isso que eu tô falando. Eu não aguento mais. Eu já tô saturado, assim, não, quem curte, curte. Tá, até porque é por isso que tá aí, por exemplo, né?
Mas... Se você pegar até o quadrinho de Walking Dead, no final quase não tem zumbi também. É, mano, eu acho que, tipo, isso aqui é a cara do Zack Snyder. É aquilo que a gente tava falando quando falou do Snyder Cut, cara. Isso aqui combina com ele, é a cara dele. E aí eu acho que ele vai bem, eu acho que vai ser um... baita filme divertido também. Tem mais um nome conhecido aí no elenco, que é o Hiroyuki Sanada, que é o japonês que foi irmão do Jack Chan, foi irmão do Tom Cruise, que é o único japonês em Hollywood, praticamente.
Eu não conhecia ele. De nome eu não lembro quem é o cara, mas legal.
É, ele fez O Último Samurai com o Tom Cruise, ele fez O Hora do Rush 3 lá com o Jack Chan. Ele tá no Vingadores Endgame, o Gavião Arqueiro mata ele.
Ah, sim, tô. Já lembrei quem é.
É, ele tá no 47 Ronins lá com o Keanu Reeves também. É esse cara, é o único japonês que tem em Hollywood. Então, eu nesse tipo de filme eu aposto no Zack Snyder.
Eu
acho que vai ser da hora.
Legal. Diego, tu chegou a ver o Train to Busan, Diego? É um filme muito bom, cara. É de zumbi, mas ele é muito bom. Talvez você tenha visto um filme chato pra caralho de zumbi, porque tem um monte. Mas esse filme, ele é realmente muito bom.
É coreano, né? Ele é...
Isso.
Então, já, só...
Vou assistir.
A premissa é interessante. Mas,
não, como eu falei, meu ponto não é nem se o filme vai ser bom ou não, né? Não é isso. Eu acho que o filme vai ser legal, cara. Sim. Como o Pedro falou bem aí, ele tem tudo ali que o Zack Snyder sabe fazer. Então, acho que vai ser um filme divertido, mas eu já tô meio cansado, cara, dessas premissas, assim. É igual, pra mim também, filme de herói, eu sei que não é esse meu papo, mas filme de herói também já tá me saturando, cara.
Justo.
Já tô saturado, já.
Podemos seguir na nossa lista aqui, então? Agora a gente passa aqui pra essa subdivisão que eu fiz aqui, filmes de franquia ou estúdio. Eu acho que o Pedro pode falar de Velozes e Furiosos 8, tem algumas considerações sobre essa obra? É o 8, né?
É o 9.
É o 9.
Desculpa.
Não, cara, a gente colocou na lista, mas assim, Velozes e Furiosos é aquilo, de que é um filme pipoca pra se divertir, assistir à tarde, dando risada e é isso, né, cara? Velozes e Furiosos é isso, não tem muito o que colocar, não. Sempre vai ser divertido.
E essa tem umas capas que estão maravilhosas. Tá Power Rangers Turbo, cara, total.
Nossa, muito Power Rangers Turbo. Demais. É uma pena que os carros ficaram um pouco de lado, mas ainda tem um pouquinho nos filmes, dá pra degustar um pouquinho os carrinhos que aparecem. Mas Velozes e Furiosos é isso, cara, pipocão, vai se divertir. Os dois, três últimos, acho que foram os melhores da franquia, pra quem assistiu tudo, assim. Vai, tá sempre ficando melhor, porque eles entenderam a galhofa que é e compraram a brincadeira, tá ligado? Então, nessa linha é interessante.
Vai ter o John Cena nesse filme, né?
John Cena, ele vai ser o novo Toretto, né? O irmão do Toretto aí.
Caraca, agora estão tirando até irmão de onde não tinha.
E ele vai ser aquele irmão mimado que o irmão mais velho era sempre melhor que ele em tudo e aí ele fica chateado. É igual no Digimon 2. Ah, a referência maravilhosa que eu fiz agora. Mas é isso, cara. Velozes e Furiosos é pega pipoca e bora. Se der, vai no cinema assistir, porque é telão, sonzão. Só pra a hora que o carro sair voando, você fala: eita porra! É isso.
Seguindo aqui, então, a gente tem aqui Matrix 4, cara. Esse filme tá previsto pra ser lançado em 23 de dezembro. Vai ser dirigido pela Lana Wachowski. A gente tem aí os principais atores aí da franquia clássica. E não se tem nenhuma informação mais de roteiro, de sinopse, nada, assim.
Não deve nem ter, né? Eles devem estar só gravando. Se essa cena fica legal, faz. Porque, não sei, cara, pra onde que vai. Né?
É aquilo, cara. É um filme totalmente sem necessidade. Matrix Total. 4 não tem necessidade de. Não tinha necessidade de existir.
É aquele filme que ninguém pediu.
Ninguém pediu.
Então, mas, cara, ele tem um potencial pra ser gigante, assim. É, porque o filme antigo trabalhava com essa coisa de realidade virtual e tal. E aí agora, com nuvem, com Wi-Fi, com toda a modernidade que os anos 2000 trouxeram, que no começo, lá em 99, não tinha, ele tem um potencial para ser gigante, né? Agora, se eles vão trabalhar isso, ou se eles vão ficar bitolado naquilo que foi o Matrix 2 e 3, que foram ruins...
É, porque...
Assim, aí não sabe, né?
O problema do Matrix 2 e 3 é justamente o primeiro. Porque o primeiro, ele fecha a história. Acabou, a história acabou ali. Claramente, as irmãs Wachowski que fizeram esse filme... O que eu imagino? A gente não sabe se esse filme vai dar certo ou não. Vamos fazer uma história fechada aqui? Porque se der certo, a gente se vira lá na frente. Mas se não, pelo menos a gente contou uma história com início, meio e fim.
Sim. Se não,
porque claramente o primeiro Matrix fechou, acabou. Ele virou o escolhido e acabou. Ele se tornou a criatura mais forte do universo, daquele universo. Não tinha mais o que fazer. Não tinha mais pra onde ir. Né? Tanto que Exatamente. Eu lembro que muita gente falava em fóruns, essas coisas assim, na época. Ah, elas pensaram o filme como uma trilogia. Não pensaram, porque senão você não revelava, por exemplo, que o Neo era o escolhido no primeiro filme. Né?
É, com certeza.
Mas é aquilo, o 3 fechou, sabe? O que vai acontecer? Vai voltar, as máquinas vão ser. Vai quebrar esse pacto que eles fizeram ali?
No filme, na trilogia original, já fica meio claro, né? Que eles mencionam que quando a mulher pergunta até quando que a trégua ia durar, e o eu odeio esse cara, que é o arquiteto, fala que é até os humanos quebrarem a trégua de novo, né? Então dá a entender que não é a primeira trégua. Eles falam de várias versões de Matrix, então aquela não é a primeira versão do Neo. Resta saber se eles vão... O Neo morreu no final do último filme.
É, o Neo morreu, exato.
Resta saber se eles vão trazer o Neo de volta ou se vai ser uma nova versão do Neo, né?
Eu acho que faz mais sentido ser uma outra versão, né?
Agora, total.
Por que essa versão agora tem 500 anos de idade, né? Porque ele tinha ali 320, né? Ali na Matrix 3.
Não, aí não tem problema.
Por que tá um Neo mais velho, né?
É porque eles viram que essa é a versão melhor, né? Depois de John Wick.
Pô, pode crer. Deram upgrade, né? Sabe atirar agora.
Exatamente.
Vou matar o cachorro, cara, do Neo, né?
É. Sei lá, o 2 e o 3 foi muito... O que me quebra as pernas no 2 e no 3 é quando o Neo manifesta superpoder fora da Matrix.
É, isso aí...
Aí você vê que elas perderam a mão. E outra... Vai ser só a Lana Wachowski, né? A irmã dela não tá mais, que elas tretaram, né?
E aquilo, né? E elas também, depois do Matrix 1, o único acerto, o acerto ali foi na primeira temporada, foi do Sense8. Depois, mais nada. Não fizeram mais nada que... Fala, pô, isso aqui é bom. E Sense8...
Speed Racer. Não, mentira.
Não, Speed Racer não é um filme ruim. Ele só te dá ataque epilético. Mas ele não é um filme ruim. Se você for fotossensível, toma cuidado.
Alguma consideração ainda?
É, eu só espero que traga toda a filosofia que tinha no primeiro filme. Porque o filme, o que é bom também no Matrix 1, é que você consegue ver o filme sobre diversos ângulos. Ah, um ângulo filosófico ali da Caverna de Platão, você conseguia ver...
É difícil,
um
né, cara?
...religioso, por um aspecto, só por um filme de... Só pelo um aspecto de filme de ação. Pipoca. E fazer sentido no próprio filme, né? Então, pipocas...
Sim,
um filme cyberpunk, você conseguia ver ele sobre diversos ângulos e fazia sentido. Se conseguir trazer isso no 4, ok.
Pedro, alguma consideração sobre o Matrix 4?
Não, é. Mesma coisa que o Diego.
Eu não tenho nada pra declarar, eu só vi o Animatrix e vi o Matrix 1, eu não vi os últimos dois, porque todo mundo diz que é ruim. Então, vá, tem mais coisa pra ver. Então, eu vou ver coisa que as pessoas dizem que é boa e aí não vi mais, mas sei lá, acho que eu vou ver pra poder ver o Matrix 4.
O 3 tem um bagulho da hora que, tipo... eu fui ver no cinema, né, quando saiu o 3. E na época, pô, na época não tinha internet, essa coisa de ficar vendo trailer e tal. Então quando vazava alguma coisa, ficava repetindo em looping na TV, né? E aí eu fiquei assistindo Sônia Abrão, acho, no SBT o dia inteiro, que ela ficou repetindo em looping as cenas de Matrix. Cheguei lá no cinema, as cenas do trailer eram, tipo, a melhor parte do filme. E aí todo o resto do filme é uma bosta. Só essa historinha aí pra fechar.
Sigamos então na nossa lista. A gente tem aqui agora Os Eternos da Marvel, os novos deuses da Marvel aí. E esse filme tem uma coisa muito, muito interessante, né? A Chloe Zhao, esse é um filme dirigido pela Chloe Zhao e, tipo, quase ninguém sabia quem era. Quem é que é a Chloe Zhao? Só que aí no finalzinho do ano passado, agora, eles lançou em festival e, tipo, acho que aqui no Brasil vai estrear em março, oficialmente o Nomadland, que é um baita de um filme, é um dos melhores filmes da temporada, assim. Bem possível que ganhe até Oscar de melhor filme. E ninguém conhecia ela e é a mesma diretora dos Eternos. Só por isso esse filme já ganhou a minha atenção, porque o Nomadland é um dos grandes filmes dos últimos anos, assim. E agora fiquei curioso pra saber o que essa diretora tão boa vai fazer nesse filme de heróis aí.
Ah, cara, depois de Guardiões da Galáxia e Homem-Formiga, eu só espero os filmes saírem pra ter alguma ideia, né? Porque Os Eternos é chato, cara, do quadrinho. É muito chato. Então, tem que esperar pra ver qual é que vai ser, né? Porque esse vai ser um filme bem diferente ainda. A galera que reclama de colocar um política no meu quadrinho vai se rasgar todo, porque vai ser um filme totalmente diverso, né? Vai ter personagem gay, os caramba. Então, vou só esperar, só que geralmente os filmes da Marvel é legal. Tem começo, meio e fim, é fechadinho, é interessante.
Cara, eu acho que...
E o elenco, né?
Esse pra mim vai ser igual... Sei lá, Guardiões da Galáxia. Eu não conheço absolutamente nada de Eternos.
Exato.
Eu não espero absolutamente nada desse filme. Vamos ver se surpreende.
Porque, assim, se pelo elenco, legal, beleza.
Pelo elenco em si, o elenco é muito bom. Mas eu não tenho referência absolutamente nenhuma. Então, pra mim, o que vier, se for bom, ok.
Então, tipo, Guardiões eu já tinha lido um quadrinho ou outro também e... É fraco, tá ligado? O filme que divulgou o quadrinho, né? O quadrinho não ajudou pra divulgar o filme. Então vai ser na mesma linha, assim.
Interessante, eu vi algumas notícias sobre esse filme, né? A gente sabe, até onde a gente sabe, assim, essa próxima fase da Marvel vai ser muito focada nessa parte cósmica, né? Pra além Terra, então eu acho que é bem interessante expandir o que a gente conhece desse universo de cinema até então.
Ih, vai ser uma loucura, né, a nova fase. Vai ser...
Tem um baita elenco,
além,
né?
Além Terra, além Dimensão. Não, o elenco tá incrível.
É, a única coisa agora... O meu problema com essa fase nova da Marvel é essas conexões todas com as séries, né? Que, assim, eu espero que não... Que seja de uma forma que você não precise obrigatoriamente assistir um outro pra ter um entendimento, né? Porque, por exemplo, sei lá, o filme já começa num ponto que... Pô, você deveria ter assistido, sei lá, WandaVision pra ver Eternos, por exemplo, né? Que talvez, pô... Ah, eu não curti, eu não... Sabe? Vai ficar igual quadrinho. Tu tinha que ler um monte de apêndice, entendeu? Só o meu medo é só esse.
Ah, cara, eu acho que vai... Que quem assistir tudo vai agregar bastante. Assim como foi Guerra Infinita. O que teve de gente que começou a assistir os filmes da Marvel por causa de Guerra Infinita... Foi absurdo, né? E eu acho que vai continuar nessa linha, assim. Se você tiver assistido, vai agregar bastante pra você saber quem é o personagem, da onde veio. Mas se não tiver também, um personagem a mais ali, sabe?
Sim, se for nessa... Como foi também no próprio Agents of S.H.I.E.L.D., né? Fazia uma referência ou outra, assim, mas nada que...
Sim, sim.
Se for assim, pra mim tá de boa. Agora, se meio que, entre aspas, te obrigar a assistir... Porque, imagina você tendo que assistir isso tudo, entendeu? Que
já, exatamente.
Já vai ficar muito... E aquilo, são mídias diferentes, né? Não necessariamente quem assiste filme vai querer assistir uma série e vice-versa, né? Sei lá.
Exato.
Seguindo na nossa lista, a gente tem aqui Um Lugar Silencioso, parte 2. Outro filme que era pra ter estreado em 2020. Ele era pra abril de 2020. E aí, pandemia...
Ele ia estrear em 2019, né?
É? Nossa, não sabia.
Não. 2020, desculpa. Esse foi... ali, falei merda. Mas é que esse foi o primeiro filme adiado da pandemia, né? Porque ele ia sair na quinta-feira que declararam pandemia mundial. Foi o primeiro filme que adiou, assim.
Pô, a expectativa é muito boa. O primeiro filme, ele é muito bom, né? Toda aquela construção de mundo, tu tá focado no núcleo daquela família. E pelo que consta aqui, agora eles vão expandir, né? Eles vão mostrar outros grupos de sobreviventes desse mundo meio apocalíptico aí, com essas criaturas bizarras. Achei bem legal. John Krasinski de novo na direção. Acho que tem tudo pra ser um filme bom. E o Cillian Murphy, né? O Cillian Murphy vai dividir o protagonismo com a Emily Blunt. Esse filme novo.
É, já fica o spoiler pra quem não viu o primeiro, que o Krasinski não tá no filme, né?
Ué, ele não tá no filme?
Ele tá como diretor.
Ué, mas ele não atua no filme?
No primeiro.
Ah, tá.
Esse é o spoiler.
Ah, tá.
O spoiler subjetivo.
Quem pegar, pegou, entendeu?
Mas é isso, não sei.
Cara, o primeiro filme revolucionou o jeito de assistir cinema, né, cara? Porque é uma experiência totalmente diferente você assistir aquele filme, né? Que é a questão do áudio, né? Tipo, acho que dá pra assistir o filme sem ver ele, só ouvindo, assim. Então, não sei como é que vão trabalhar isso no segundo, porque geralmente quando você traz uma coisa grandiosa como foi o primeiro, assim, a galera espera que você melhore no segundo, né? Então, só que a questão do enredo do filme, ele, tipo, é tipo uma coisa meio Walking Dead, o começo é revolucionário o negócio, né, dos zumbis e tal. Passa duas temporadas, né, os zumbis já não são novidade, então tem que trabalhar uma coisa nova, sabe?
Sim.
Então, o Lugar Silencioso fez isso com a brincadeira, entre aspas, que eles fizeram com o áudio e tal. Então, só vamos ver se o segundo vai trazer isso de novo, se vai trazer alguma novidade, né? Essa é a expectativa pro segundo.
Mas é aquilo, era uma história que era pra ter uma sequência ou não?
Eu acho que tinha que ter,
faz
cara.
Sentido?
Faz sentido ter uma sequência? Eu acho que faz, porque tu não sabe o que acontece com o resto da família. Talvez não seja um problema, mas eu tenho muito interesse nesse universo distópico que foi criado ali. Porque tu tem algumas pistas ali no filme, tem uns recortes de jornal na parede que eles aparecem, eles falam mais ou menos o que foi que aconteceu. Se não me engano, foi alguma coisa, algum cometa, alguma coisa que caiu na Terra e esses seres vieram juntos. Assim, eu tenho curiosidade sobre esse universo, como que a sociedade se estruturou depois disso, ver como é que a sociedade foi caindo diante dessas criaturas, o que tentaram fazer, por exemplo. Isso são coisas que a gente não sabe. Talvez não seja bom saber, mas eu fico curioso. Eu anseio por mais coisas desse mundo aí.
É, então, é o que eu falei. Tem várias formas de se ver o filme. Tem a questão do universo, tem a questão da experiência que o primeiro trouxe, né? E aí tem a historinha também da família lá, que pra saber o que aconteceu com eles, né? Então tem várias expectativas aí pra esse filme. Eu gosto muito do Krasinski, então acho que ele vai fazer um trabalho excelente. Então acho que vai ser bacana.
Não assisti.
assista, Diego, assista. Não, sério. É um dos melhores filmes de horror, assim, dos últimos 5 anos. Ele é muito bom.
É que aí você não ajuda falando assim pro Diego.
Esqueci desse detalhe. Porque...
Aí você ajuda, porque você falou, é um dos melhores filmes de horror. É melhor do que tu falar pra mim, não é horror, cara, é suspense. Aí eu vou assistir lá.
Não, mas é um filme que tem que assistir de fone de ouvido, cara.
Ai, meu Deus,
De preferência com fone de ouvido bom.
Aí você quer que eu não sobreviva.
Eu sei, então, eu compartilho desse sentimento com filme de horror, igual você também. Eu não gosto muito. Então, assistir um filme de terror com fone de ouvido é uma experiência horrível, né? Mas pra fazer a diferença em Lugar Silencioso tem que ser, cara. Tem que ser com fone de ouvido.
Uhum. E, cara, e o John Krasinski aí se tornando aí um dos grandes atores aí da...
Atores barra diretores, né?
Dos últimos tempos aí, cara. Que ele tá... Sim. Tá se mostrando versátil, né, cara? Ele é bom de comédia, né? É bom na ação, né? Com Jack Ryan, não sei se vocês assistiram.
Sim.
Né? Eu ainda espero que ele seja o Reed Richards, porque ele é o Reed Richards, cara.
E já tem a esposa já ainda também, que parece a...
Que parece, a Emily Blunt, né? Então, é aquilo. Bota os dois ali, pinta uma listrinha no cabelo dele, tá pronto.
Exatamente.
Sigamos então. Mortal Kombat, cara, saiu o trailer. Quando a gente tá gravando isso aqui, saiu o trailer 2 semanas atrás. É o trailer de filme maior de 18 mais visto da história.
Eu só tenho dois problemas com esse trailer. Primeiro, o tal do Cole Young.
Cole, vai.
Porque assim, nada. Por que criar um personagem pro filme? Cara, o que não falta em Mortal Kombat é personagem.
Exatamente. É aquela coisa igual a Liga Extraordinária lá que fizeram. Esse é o filme referência que eu tenho que fazem isso, de colocar um personagem quando não precisa, né?
Não precisava. Assim. Tipo, eu gosto do ator, o Liu Stan. Ele é um bom ator de ação, de pancadaria. É, principalmente em um Assassin's, não sei se vocês chegaram a ver, da Netflix. Uhum. Ele é muito bom. Ele é um bom ator de artes marciais. Mas pra que colocar esse personagem, cara? Pra quê? Cara,
ele fez um
universo tão rico.
Só um parênteses, ele fez o Batman no universo das séries lá, né? Ele aparece como Bruce Wayne, não é isso?
Foi ele? Era ele?
Eu tô uma pergunta.
Se for, mas é que também no universo das séries o Batman aparece assim. Entre aspas, né?
Sim.
É muito... Não é muito... Não dá pra nem saber quem é, na verdade. Cara, eu vi um papo de que talvez ele seja o Sub-Zero. E aí talvez isso melhore.
Ué, mas já tem outro ator que é o Sub-Zero lá. Que tá no elenco, que aparece nos trailers também.
Então...
E tem o Hiryuki Sarada aí, né?
Tem o Hiryuki Sarada. Vai ser o Scorpion.
Vai ser o Scorpion.
Vai ser da hora.
Eu gostei muito do trailer, e o meu segundo problema com esse trailer é porque não tem a música do Mortal Kombat, cara. Quando ele começa a brigar ali, tinha que
ter o
cara
gritando. Tem no final, né?
Mortal Kombat! Pô, tinha que ser no trailer inteiro, cara.
É, exatamente. É, a minha dúvida é se eles vão usar a trilha clássica do primeiro filme, porque ela é excelente. Uhum. É, o ruim é que, tipo, ele só tem aquela música pro filme inteiro, né? No filme de 90. Então ela repete 30 vezes. Mas o elenco tá muito bacana, né? Tem o Ludlin, que fez o papel que eu mais lembro dele, é o Power Ranger preto. É, o Tim Han, que tá em praticamente todo filme aí também de cultura pop, que é ele tá no Cavaleiro das Trevas, ele tá no Soldado Invernal, no Capitão América. Então, vai ter uma galera bacana. É. E o filme tá com... O trailer, pelo menos, tá com um clima de que vai reviver um pouco do filme original, né? Porque os outros que vieram depois são muito ruins, cara.
Muito ruim. É aquilo, tem que ter o... Assim, ele tem que meio que abraçar a galhofa, né? Porque Mortal Kombat é meio que
sim,
isso, né?
Sim.
E ser gore, né? Não, por exemplo, não dá pra ter um filme PG-13, né? Como... Tudo bem, de 90, a gente não tinha muita base, né? Mas ok... Ok, né? Mas eu falei, pô, eu não sabia, eu só sabia que ia ter, né? Eu falei, pô, será que o trailer vai ser PG-13? Aí, pô, o Sub-Zero lá arrancando o braço do Jax lá.
O braço do Jax é muito foda, cara, essa cena.
Se for gore, assim, bastante gore, e tiver umas cenas boas de luta, que é o que a gente espera de Mortal Kombat, tá bom.
Isso aí. Exatamente. Perfeito. E estreia 15 de abril, daqui a pouquinho tempo aí na HBO Sim. Max e cinema, se tiver algum aberto. Seguindo aqui a nossa lista, a gente tem aqui o filme A Lenda de Candyman, que está previsto para esse ano, sem uma data específica ainda. Esse filme, ele é uma continuação do filme lá de 93, se não me engano. Vocês viram?
Ser continuação, cara.
É uma continuação.
Pô, aí já caiu. Eu achei que ia ser um remake.
Ele pode ser considerado um remake também. Na verdade, é uma história nova no mesmo universo, né? Mas ela é uma continuação. Mas aqui me chama muita atenção porque ele... Ele é um filme produzido pela Monkey Paw, que é a produtora do Jordan Peele, que fez o Corra e o Us. E ele assina a produção aqui do filme, e a direção é da Nia da Costa. A Nia da Costa é a mina que vai dirigir o próximo filme da Capitã Marvel também, uma diretora negra. Achei bem interessante. O Jordan Peele deu algumas entrevistas sobre esse filme. No projeto inicial, Jordan Peele que ia dirigir esse filme, né? E aí ele fala que tem várias coisas, questões raciais problemáticas no filme da década de 90, e de fato tem, as pessoas negras lá são todos os bandidos, os vilão, e as pessoas brancas são as bonzinhas tentando salvar tudo, mas eu acho que é bem legal, eu gosto da mitologia que tem por trás do personagem Candyman. Eu não gosto tanto do filme de 93, se não me engano, eu acho que ele é um filme razoável, assim. Eu gosto que tem uma coisa meio onírica, as aparições dele são meio oníricas, é uma voz que surge de algum lugar que tu não vê da onde que ele vem. Mas eu acho que vai ser muito bom, assim, com essa pegada de Jordan Peele de... Que eu espero, né? De Corra e Us, eu acho que vai ser uma coisa muito boa.
É, o filme clássico me fez ficar uns bons 2 anos sem olhar no espelho de noite.
Você já, pô, tu vai querer falar o nome do Candyman 5 vezes?
Não, vocês já falaram umas 2, eu tô aqui prestando atenção, pra ver se vocês não vão repetir mais.
Mas você tem que estar no espelho, cara, aí tá tudo certo. É, tá no monitor, então. Né? Esse é o problema, né?
Não, então, eu lembro, eu assisti com os amigos, assim... E virou um negócio entre a turma que foi muito engraçado, assim. Então, tipo, eu lembro de chegar na casa de um amigo meu, e aí ele tinha aquele espelho na porta do armário, que quando ele abria, ficava de frente pro corredor pra entrar no quarto dele, né? Aí eu lembro um dia que eu tava indo na casa dele, ele apagou todas as luzes da casa, se esconderam no quarto. Tipo, um se escondeu dentro do armário, outro embaixo da cama. E eles deixaram um bilhete na porta, assim, tipo, entre sem bater. Aí eu entrei, a casa toda escura e o espelho no corredor, assim, tá ligado? Gerou várias altas brincadeiras esse filme. Então, apesar de morrer de medo, eu tenho um carinho muito grande por ele.
Alguma consideração ainda sobre a lenda de Candyman?
Eu acho que vai ser um dos bons filmes de terror aí do ano, esse sair aí.
Esse é um dos que eu provavelmente vou ver. Mesmo sem não sendo muito fã de terror também.
Seguindo aqui a nossa lista, então, filme previsto aí para estrear no dia 30/7, uma das grandes produções da Disney para esse ano, Jungle Cruise, filme protagonizado pelo Dwayne The Rock Johnson e pela Emily Blunt, baseado numa atração dos parques lá da Disney. Não sei nada sobre esse filme, só isso, e que as imagens parecem ser uma coisa muito divertida e muito aventuresca.
Cara, The Rock de boina.
The Rock de suspensório.
Suspensório e boina, pronto.
É isso.
Sucesso.
E Disney, pronto. Próximo.
como eu falo em off aí, eu acho que vai ser aquele... É aquilo, ela vai tentar... Ela quer tentar botar um novo Piratas do Caribe, né? Vai tentar fazer
ela precisa criar mais franquias. Ela precisa criar franquias com os nomes dela, né? Pra parar de comprar outras empresas, né? Pra ter franquias. Então...
Acho que o único que deu certo, de fato, foi o Piratas do Caribe, porque Tomorrowland não deu certo.
O da montanha lá é Disney também, não? Montanha Enfeitiçada, não?
Eu acho que é Disney, mas posso...
E os live action não tem ido muito bem também, né?
Então ela tá tentando aí fazer franquia aí, mas é aquilo, tá jogando pesado, né, cara? Com The Rock, então...
Sim, sim.
Vamos ver. Divertido vai ser, né? Então, pô, se até aquele do... Que ele dá um soco no macaco lá, divertido. O Rampage. Então...
Cara, tem um filme do The Rock sem perna escalando um prédio, velho. Você quer o quê? E é bom. É isso, The Rock é isso.
The Rock é isso. Então, a gente assiste. The Rock assiste.
Isso aí. Seguindo, então, aqui... Godzilla vs. Kong... Vai estrear agora daqui umas 2 semanas, eu acho, da pessoa que tá ouvindo esse programa, dia 25 de março. Adam Wingard, o diretor, HBO Max e cinema, caso esteja aberto.
A minha pergunta é pra quem vocês estão torcendo.
Cara, aí que tá. Eu não vi o filme do Kong. E nem o do Godzilla. Eu vou ver.
Mas aqui é igual política. Você tem que ter um lado, senão você tá errado.
Ah, cara, se é pra escolher, eu acho o Kong mais catártico, assim. O cara, sei lá, achei ele uma figura. Eu já vi mais filmes do Kong, acho uma figura mais dramática. Então. Eu torço pro Kong nessa daí.
Kong é gado.
Olha só, Pedro. Primata torce pra primata. É isso.
Não, cara, eu sou japonês, eu sou time Godzilla, caralho.
Porra! Primata torce pra primata, irmão.
Não, mano.
Porque todo mundo fala: o Godzilla tem poderzinho, meu irmão, tem que acertar o poderzinho, irmão.
Observação aqui.
Polegar opositor. For the win, cara. É isso.
Eu tenho certeza de que vão nerfar o Godzilla pro Kong ganhar.
Mas olha só, cara. Porque
o Kong Godzilla, é americano.
O Godzilla precisa da Mothra, irmão. Então, não tem essa.
Na real, minha torcida é pra que os dois se juntem e destruam a humanidade. Assim.
Seria uma boa.
Que é o correto, né? Porque os dois são vítimas, né? Se você for parar pra
exatamente, pensar. Né? Exatamente.
Porque a galera fica... Porque o Kong é... indústria americana. Não, cara, ele é vítima dessa indústria do espetáculo, pô.
Sim, sim.
Ele tava de boa lá na ilha dele.
E a outra expectativa é qual participação especial que vocês estão esperando? Biscoito do Shrek, Mega XLR, um Jäger do Círculo de Fogo, um Evangelion.
Pô, seria legal, mas tipo, a gente pode esperar já que vai ter um vilão maior pra eles se juntarem no final, né? Isso é que todo mundo espera.
E aquilo, eu quero é monstro gigante caindo na porrada. Eu fico puto que, no, acho que foi no Godzilla 2, nesse, que a galera reclamaram, porque tem muita briga de monstro. Meu irmão, é Godzilla.
Mas o que você tá vendo Godzilla e reclamando? O primeiro filme é uma bosta, porque demora 40 minutos pra ele aparecer.
Demora a aparecer, você dá foco em humanos que você não se importa.
Exato.
E a Elizabeth Olsen ali, sem carisma nenhum. O outro lá, o Kick-Ass, ele é uma porta, ele não tem carisma.
Aaron Johnson, é.
E
o único cara bom ali, que era o Sr. White, eles matam.
Eles matam em 15 minutos de filme. E o trailer te vende mal o filme, porque tu vê o trailer... do primeiro Godzilla,
só ele, né?
Tu acha que ele é o que vai carregar o filme. E não. É uma bosta isso, cara. Então, pô, eu quero monstro gigante cair na porrada por 2 horas e é isso. Mas eu tô animado pra ver se faz.
Podemos continuar, então? Estamos chegando ao final da lista aí. A gente tem aqui Homem-Aranha 3, se não me engano o título é No Way Home, previsto pra 17 de dezembro. E aí, galera, qual a expectativa de vocês?
Deixa eu perguntar, eu não sei se o Natiel viu 2, Pedro tem certeza que viu. Me explica um negócio. Cara, ele não... Ele revelou a identidade dele pro
mundo. No pós-crédito do 2, não é ele, né? É o...
O vilão revela a identidade dele.
O JJ Jameson toca um vídeo lá do cara revelando a identidade dele na Times Square, assim, naquela telão da Times Square, ele falando que o Homem-Aranha é o Peter Parker.
Ah, tá. Porque, assim, a minha maior dúvida desse filme é como ele vai lidar com isso, né?
Pois é.
Porque, assim, porque o... Por exemplo, o Homem de Ferro liberou... Ele revelou a identidade. Mas, pô, ele era rico. A única pessoa... Ele só tinha uma pessoa pra cuidar, que era Potts. E ele tinha totais condições de fazer isso. Como é que o Peter vai lidar com isso? Assim, se a primeira cena não for atentado pra Tia May dia sim, dia não, naquela escola dia sim, dia não, eu vou ficar bolado. Essa é a minha maior dúvida com esse filme.
Então, isso é foda, porque os arcos que tiveram, que aconteceram isso no quadrinho, era um negócio mais... O Peter já era mais velho e tal. Então, só que ele também é apadrinhado pelo Homem de Ferro, né? No quadrinho, quando isso acontece.
Uhum.
Então, eu tô na dúvida, mas é porque assim...
Porque ele como adulto, as únicas pessoas que ele tinha que se importar ali era a Tia May
e a Mary Jane.
E a Mary Jane que ele... Ele tem que se importar com uma escola, que ele ainda tá na escola, a tia dele e a tia dele, né?
Então, sim.
Como é que eles vão lidar com isso? Tu acha que vai ter alguma coisa pra...
Então, eu acho que vai ser... Tanta loucura no filme, que porque, mano, até o Agostinho Carrara tá no elenco do filme aí, mano. Anunciaram todo mundo, né? Então, eu acho que a questão da identidade vai ficar meio em segundo plano, sabe? Eu espero que não tenha um retcon. O que eu queria mesmo, e o que a galera tá pintando, é que talvez eles estejam abrindo... as portas pra jogar o Peter Parker pra Sony de volta e trazer o Miles Morales pra Marvel. Eu queria que o Peter Parker morresse nesse filme pra dar brecha pro Miles, que é o que acontece no quadrinho, que é excelente. Tá,
mas, cara, se tu vai olhar aqui no... Mas... Desculpa te cortar, mas se tu vai olhar o elenco do filme no IMDB, cara, ele tá listando os outros atores que fizeram o Homem-Aranha. Até o Alfred Molina.
Sim,
então vai ser um filme de multiverso.
Provavelmente, sim. Tá falando que a Wanda, do WandaVision, vai participar do filme.
Então vai acontecer alguma coisa pra resetar isso, né? Tipo o Mephisto, né?
Sim, é isso que eu tô falando. Provavelmente a identidade vai ficar em segundo plano, porque o filme vai ser uma loucura, velho. Uhum. Sem pé nem cabeça.
Aí no final reseta, né? Aí nada aconteceu.
Provavelmente no final reseta. Por isso que eu tô falando, o que eu queria... Não, então, e aí tem a possibilidade de no fim dessa loucura toda, sobrar só o Miles Morales, entendeu?
Entendi.
E aí, a minha expectativa, mas eu duvido que a Marvel faça isso, seria matar o Peter Parker pra trazer o Miles, que é excelente.
Mas já tem notícia que esse Homem-Aranha pode ser o último filme do Tom Holland. Então, será que não pode ser um indicativo disso? Não matar o Peter, mas tirar ele de circulação?
Estão especulando isso também, mas até aí o Robert Downey Jr. falou que o último filme dele era 3, Homem de Ferro 3, e ele fez mais 12 filmes pela Marvel depois, né? Então...
Uhum, quer dizer nada.
É.
Porque aí não faz sentido, cara... né? Botaram um ator jovem, né? Que foi o Tom Holland, pra fazer uma sequência grande de filmes pra...
Eu acho que a expectativa deles era fazer o primeiro filme do Homem-Aranha, e aí com o sucesso do filme, a Sony ia entender que a Marvel sabe fazer filme do Homem-Aranha e a Sony não, e aí eles iam desistir e entregar tudo pra Marvel. Só que não aconteceu, né? Quando a Sony viu o filme fazendo sucesso, acertou sem querer o Venom de fazer dinheiro, aí eles acham que sabem fazer filme de novo e parece que vão querer arriscar fazer filme por lá do Homem-Aranha de novo, né?
Entendi.
Por causa do contrato aí, então acabou não dando certo o plano da Marvel. Mas vamos ver, né? Esse filme vai ser loucura, não, realmente eu não sei o que esperar não, vai ser muito doido. Assim.
Sigamos então com a nossa lista aqui, a gente tem aqui Invocação do Mal 3, e aqui o título em português é A Ordem do Demônio, mas o correto seria The Devil Made Me Do It, ou O Demônio Me Fez Fazer Isso, O Demônio Me Obrigou a Fazer Isso. Terceiro filme da franquia aí.
Tradução até que funciona, vai, funciona.
Eu gostei porque esse inglês é o que todo bêbado fala.
Isso aí. É, exatamente.
Cara, os dois primeiros filmes são muito bons, cara. São, acho que a grande franquia de terror da última década é a Invocação do Mal. Principalmente se tu for desconsiderar alguns dos spin-off da boneca Annabelle e o filme da Freira, que é ruim, mas eu gosto assim mesmo, um filme avulso da Freira.
Mas esses filmes saíram de Invocação do Mal?
Sim, são do mesmo universo aí, é um universo compartilhado. Tá. Cara, os dois primeiros filmes são muito bons. O Invocação do Mal mesmo, o 1 e o 2, o The Conjuring. O 1 é maravilhoso. O 2 é o filme que mais me assustou na vida, assim. É um impacto visual muito forte, assim. Principalmente pra mim, me afetou bastante. Eu não conseguia dormir de luzes escuras, acho que por uns 3 dias depois que eu vi o filme, cara. Eu apagava a luz e eu via a cara da freira surgindo, assim, na escuridão, cara. É uma imagem muito, muito terrificante, cara. E aí eu... Mas ele é muito bom. Pra quem gosta de tomar susto e daquela tensão fodida do horror, esse filme, ele... Os dois primeiros, pelo menos, eles tinham... Levavam essa tensão ao máximo, assim. E eu espero que esse outro seja tão bom quanto. E esse aqui também, ele é baseado em fatos reais, se vocês acreditarem nesse tipo de coisa, né? A história retratada aqui, eles vão tratar de um caso real, teoricamente, que é de um cara chamado Arne Chane Johnson, que foi o primeiro cara na era moderna, digamos assim, contemporânea, a se defender num julgamento lá nos anos 80. Ele presta todo o julgamento dele se defendendo, dizendo que ele estava influenciado pelo diabo. A história desse cara é real. Aí eles vão meio que romantizar em cima desse caso e criar essa história do filme aqui.
O diabo foi quem botou o Pai Noel bebê, né? Porra, eu não assisti nenhum Invocação do Mal, eu não vou assistir nenhum Invocação do Mal, não, nenhum não, spin-off.
Não, depois que ele falou aí que ficou 3 dias sem conseguir dormir, nunca.
É o tipo de filme de terror que, tipo, não me chama atenção em nada, assim, eu não gosto. Além de ser... É que quando eu falo assim, parece que eu tô dando desculpa de que eu sou cagão e eu não vou ver porque eu não acho... Não, além de não gostar, eu sou cagão pra caralho. Então junta tudo, aí não tem o que eu ver.
Eu sou medroso, então eu admito. Não tem problema de admitir, não. Não vejo isso aí.
Vamos ao último filme que eu coloquei na lista ali. E esse aqui foi uma coisa bem pessoal mesmo. Eu tô aguardando esse filme ansiosamente. É uma das apostas aí da Netflix pro ano, ainda sem data de estreia. É um filme chamado The Power of the Dog. Esse filme, ele fez muito sucesso no último Festival de Cannes, ele foi ovacionado lá. E ele é um drama meio suspense, policial, ele é protagonizado pelo Benedict Cumberbatch e a... Nossa, perdi aqui.
Kristen Dunst.
É que eu perdi a informação aqui, eu tava olhando aqui isso aí fora, mas eu acho que é... Deixa eu só olhar aqui, confirmar. Não, mas é, eu confio no Jack. Ele falou que é Kirsten Dunst, é isso aí. E bom, ele
tá
vai.
Tá no Adoro Cinema, se tá errado. Aí...
Não, perdão. É que eu achava que era aquela Elizabeth Moss. Eu tava na cabeça que era Elizabeth Moss que ia protagonizar o filme junto com ele, mas que... eu tô viajando.
Ah, bom, a notícia aqui acho que ela substituiu ela no filme.
Ah, tá. Ok, justo.
Mas é a Kirsten Dunst.
Mas é isso, assim, basicamente isso. Um filme foi aclamado pela crítica, fez muito sucesso em Cannes e a Netflix comprou pra distribuir. E tem uma dupla muito forte, assim, de protagonistas. Eu acho que deve ser, tá ligado aquele filme que todo ano eles lançam, assim, um Roma, um filme desse mais artístico, assim, mais dramático pra concorrer em premiação. Acho que esse vai ser o filme da Netflix desse ano. Um Mank que eles lançaram agora. Mas basicamente é isso. Essa foi a lista que a gente fez, a gente não quis colocar muito mais do que 20 filmes pra gente não se alongar muito, eu peguei as principais. Vocês têm alguma consideração, algum outro filme que vocês acham que a gente esqueceu?
É, tem uns aí que eu acho interessante a gente mencionar. Tem os outros da Marvel, né, que são o Viúva Negra, que foi adiado do ano passado também, que ia sair em março.
Mas vai sair esse ano?
Falaram que vai sair esse ano, mas tem que ser o primeiro filme da Marvel, né, cara? Uhum. Tá agendado pra abril agora. Eu acho que vai ser um filme divertido, porque o melhor filme da Marvel pra mim até hoje é o Soldado Invernal.
Concordo.
Que é um filme de espião e tal. Então, eu acho que ele vai ter uma pegada parecida, né? De espião e tal. Então, acho que vai ser bacana. Falei.
Não, e queremos saber o que diabos aconteceu em Budapeste.
Exato, é. Exatamente. E eu quero ver o Capitão União Soviética lá, que é o esqueci o nome dele agora, que tá no Stranger Things. Como é que chama o ator, mano? Eu adoro aquele cara.
É o Robert, é o que fez o último Hellboy, né?
Isso.
Esqueci o nome dele,
total.
É o David Harbour,
ele tá no filme e tá excelente pelo jeito, vai ser a parte cômica do filme, né? Tem o segundo Venom, que eu coloquei só pra citar mesmo, que o primeiro a Sony acertou sem querer, e aí eles acham que fizeram um filmaço.
Eu gostei, cara. Eu gostei.
Ah, meu, cara, não, é ruim demais, velho.
Ah, eu não sei, cara, o que salvou ali, eu gosto da música do Eminem, eu gostei muito da... acho que é porque eu vi o filme dublado, eu gostei, a dublagem do Guilherme Briggs tá excelente, cara, excelente.
Desse ah, filme. Não, mas aí... Pode ser, okay, pode, mas aí pode, dá, pode ter assiste sido outra isso. Coisa dublada pelo Briggs, ah, e tá bom. O filme era pra ser mais 18, você vê claramente, tipo, quando ele vai matar alguém e a câmera muda pro outro lado, tipo quando censuraram One Piece, que mostrava o céu quando ele ia dar um soco em alguém, assim. Uh-huh. É isso. O Shang-Chi é o outro filme da Marvel. Que esse é no mesmo nível de Eternos, que eu não faço ideia. Só espero que tenha cenas de porradaria da hora.
Sim.
Tem que ter, né? É isso, Chan-Chi, não, é isso aí. Tem que ter.
É só o que eu espero do filme. Não precisa nem ter uma história boa. Se tiver uma luta legal, já fez o papel dele. O Esquadrão Suicida do James Gunn. Que... Cara, vai ser loucura... Eu acho que vai ser bom. Tem mais três só. Que é a nova princesa da Disney, que é a Raya. E o Último Dragão. Que tá aí. Mas daqui duas semanas vai estrear. A gente já tira nossas conclusões. O Turma da Mônica Lições.
Ah, cara, sim, verdade.
Esse eu tô muito curioso. Gostei muito do Laços.
Laços é excelente. A trilogia dos quadrinhos é espetacular.
E a Isabelle Drummond como a...
Tina.
Como é que é o nome?
Tina.
Como a Tina, tô apaixonado.
Boa.
Já era apaixonado pela personagem do quadrinho, agora live action.
É, e pra fechar aqui a lista, o Space Jam.
Ah, sim. Bem legal.
Cara, esse filme vai ser o melhor filme ruim de 2024.
Exatamente, cara. E tá bonito, hein, mano? Vocês chegaram a ver as imagens?
Eu vi, cara, eu vi, achei bem legal.
Tá bonito demais, visualmente.
Eu tenho uma frustração da minha infância, cara. Vou só fazer um parênteses aqui, porque eu morei minha vida inteira no campo, área verde, rural, interior. E eu via um primo meu com um bonequinho do Space Jam, cara. Eu via aquelas propagandas na televisão, eu queria os bonequinhos do Space Jam e nunca consegui ter um, cara. Agora, se tiver, eu vou comprar esses brinquedos tudo.
E aquilo. E já temos aí o candidato pra Framboesa de Ouro de pior atuação e pior revelação, que é o LeBron James.
LeBron James, né? Ah, cara, não sei lá, esses caras hoje em dia se metem em tudo, às vezes
não,
ele,
mas
sai, vai se sair melhor que o...
Que o Michael Jordan.
Que o Michael Jordan.
Mas eu adoro Space Jam, tá? Deixar claro.
Não, eu amo. Eu reassisti Space Jam esses dias, cara. Tem uma cena que é a hora que o gordinho lá, que é o assessor do Michael Jordan, chega, e aí o Michael vai fazer aquela cara de surpresa, mano. Cara, merecia um Oscar, cara. É muito ruim, é muito ruim. Oh, putz, foi mal, mas é que apareceu, tem mais aqui, o Top Gun Maverick.
Vi a crítica foi da atriz que faz a... que fez o par romântico dela.
Aham.
Uhum. E eu concordo, eu já não tava animado em ver isso não, mas ela, acho que faz sentido, né? Porque não permite mulheres envelhecer, né, cara? Porque, por exemplo, Tom Cruise já tem quase 60 anos, né, cara? É aceitável, uhum, o cara fazer um filme desse, né? Mas a personagem feminina não, né? Então é...
Sim.
Isso, sei lá, cara, eu não tô muito animado pra ver o Top Gun, não. Porque é aquilo, o cara já tem 60 anos e ainda continua pilotando, porra, o cara não... Não foi promovida nada?
Sim.
Que péssimo militar.
É, mas o trailer fala isso, que ele nega as promoções porque ele quer continuar pilotando, que se ele for promovido, ele não vai poder mais pilotar, tá ligado? A história do filme vai ser, provavelmente, ele indo se aposentar.
É aquilo, é todo o filme do... É praticamente todo o filme do Tom Cruise, é um cara com potencial. Exato. Que não consegue realizar, é isso.
É o Carros 3 da Pixar aí.
Maravilhoso.
Acabou. Foi mal esticar ali, está mostrando.
O que é isso aí, então? Acho que a gente fez uma boa recapitulação. Eu só vou pedir pra vocês aí, diga o seu filme mais aguardado. Se tu vai morrer e tu precisa ver um desses filmes, qual que tu gostaria de ver? Diego.
Olha... Ah, cara.
Eu também.
Vai morrer, velho?
Não, eu tô colocando uma situação extrema. Desculpa o exagero.
Eu vou escolher o Homem-Aranha, que tá em dezembro, que aí eu morro no fim do ano só.
Você assistiu todos, viu?
Ok. É.
eu não tenho um assim, não.
Mas pra mim, assim,
eu tô com o Diego. Eu tivesse que ver um que eu tô mais ansioso do ano.
O Villeneuve é um ótimo diretor e... Eu quero muito ver, quero muito que dê certo aí esse universo. Até pra apresentar mais gente esse universo de Duna, que ele é muito...
Isso aí, então.
É isso.
Pedro, faça o seu comercial aí.
Véio, muito obrigado pelo convite, gente. Papo da hora. É, quem quiser me encontrar, tropadercy.com.br, tem lá o nosso podcast, tem notícia no site, tem vídeo no YouTube... É, tem o meu outro podcast que o Diegão faz parte, que é o Reprisada, que a gente faz ao vivo toda sexta-feira, 9 horas, na Twitch, e aí depois sai no YouTube também, e pra quem quiser em qualquer agregador. E é isso, muito obrigado pelo convite e valeu.
Diego, faça as propagandas das nossas coisas.
Bom, temos aí o podcast Elementar, que sai toda semana, procura a gente aí estamos em todos os agregadores, estamos em todas as redes no @podelementar. Tem o Se Quiser Pode aí, que sai também quando Deus quer, né? Só procurar a gente no @sequiserpode.
Que a gente renomeou de Se Quiser Sai.
Se Quiser Sai, eu acho que eu vou dar essa sugestão lá pra galera pra gente trocar o nome desse podcast.
Muito bom.
Trocar o nome do podcast. E também o nosso podcast irmão aí, que é o Maratona de Sofá. Tem, além do podcast, também sai textos lá com frequência. É só procurar o maratonadesofá.com e em todas as redes no @maratonadesofá também.
É isso aí, galera. Foi um prazer ter conversado com vocês aí. Espero que o público tenha gostado. É isso aí, valeu. Tchau.